Foodsite Cast. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Foodsite Cast. Aqui quem fala é a Thaís Regina e este é o nosso podcast para falar do futebol 7 feminino aqui em Santa Catarina. Junto com a gente, você vai conhecer mais detalhes sobre essa modalidade que segue conquistando muitos adeptos pelo país. E o melhor, com muita conversa boa. Para me acompanhar nessa trajetória de muito aprendizado, eu conto com a companhia do Marcos Jordão. Amigo, se apresenta aí pra galera.
Bora, vamos lá! E eu sou o Marcos Jordão, tenho uma paixão pelo esporte, por isso embarquei nessa jornada. Eu confesso que estou muito feliz com o nosso primeiro episódio e ansioso para contar o que ainda vem por aí.
Ah, eu também tô, amigo. Mas então, vamos explicar para a galera, para os nossos ouvintes, mais sobre o assunto desse podcast, o Futebol 7?
Claro, o Futebol 7, ou simplesmente Fut7, é uma modalidade que nasceu por volta dos anos 50 aqui no Brasil e que hoje possui mais de 150 times espalhados pelo país. Bom, é que antes de mais nada, é importante a gente explicar como chegamos a essa temática para o nosso podcast.
De forma bem resumida, já conhecíamos a modalidade e alguns times de grande relevância, principalmente porque somos de Santa Catarina, mais precisamente da capital Florianópolis. Aqui a gente tem, por exemplo, um time que é tricampeão mundial da modalidade, que é o Figueirense Paula Ramos.
Exatamente, e é por conta disso que nós começamos a pesquisar sobre o futebol 7 feminino aqui no estado, e se existia um conteúdo sobre a modalidade. E foi aí que a gente percebeu que a cobertura era muito pequena, e que poderia explorar muito mais, até mesmo por contar pouco da história da modalidade que é tão forte aqui no estado, mas que também não está acessível.
Depois de termos esse entendimento, nós começamos a conversar com atletas, dirigentes e pessoas que estão envolvidas diretamente no desenvolvimento da modalidade. E tudo isso a gente traz agora para vocês nesses primeiros episódios.
Cara, o futebol 7 para mim é uma grande oportunidade, é uma vitrine enorme que vai crescer ainda mais. Eu vejo muito futuro no futebol 7, sendo bem sincero. Isso aqui já é grande, já é gigante, já. O futebol 7 já é enorme, já. Tem tudo para crescer ainda mais.
Assim, uma alegria, o meu estresse, o meu incômodo, sabe? Tudo aquilo que você tem durante o dia, quando eu tô dentro de quadra, quando eu vou jogar o futebol, eu esqueço. Então, você jogar com alegria, com amor. O futebol em si, ele é prazeroso, ele é uma coisa que tu faz com amor, com alegria. Ele te deixa leve. Brinca, joga, faz o teu melhor, dá o teu melhor. É sempre isso que a gente fala até antes de entrar, de orar, de conversar. Então é algo prazeroso. O futebol, futebol 7, ele é algo prazeroso. É algo que você faz assim, conforme eu falei. Você entra, sente aquela alegria de criança, ai, tô aqui, vou me divertir. Cobrar, vai errar, vai acertar. Vou dar o meu melhor, o máximo. Eu vou sair daqui vitoriosa comigo mesma. É isso que eu penso, que eu almejo, que eu faço dentro de quadra, sabe?
Pois é, já deu pra sentir que vem bastante coisa legal por aí, né? E agora, acho que a gente tem que explicar o que é o Fut7, né? Bom, já comentamos, a modalidade deu os primeiros passos no Brasil por volta dos anos 50, mas claro que desde lá tiveram algumas mudanças.
Pois é, diferente de como é hoje, naquela época, o futebol 7 era disputado por um número variado de jogadores, entre 6 e 10 atletas, e com uma bola de futebol de campo.
E o futebol 7 leva esse nome porque hoje a modalidade conta com 6 jogadoras e uma goleira, totalizando exatamente 7 pessoas em campo de cada lado.
Só para fazer um comparativo, o futebol de campo conta com 11 jogadores. A partida tem duração de cerca de 90 minutos, sendo dividida em 2 tempos de 45 minutos. Já o Fut7 tem duração de, em média, 50 minutos, sendo 25 de cada tempo.
E para falar um pouco mais sobre essas características do Fut7, nós conversamos com a Imaiane Padovan, mais conhecida como Mai, que joga no Triunfo Independente. Ela já foi convocada para a Seleção Brasileira de Fut7 e conquistou títulos como o Campeonato Metropolitano pela equipe aqui da Grande Florianópolis. Conta pra gente, Mai.
Futebol 7, ele tem, né, 7 jogadores, conforme fala, então é uma goleira e 6 na linha. Já o society, ele vai depender muito do campo, só que o campo é um pouquinho menor, o que que muda? Então, quando o campo é um pouquinho menor, eles botam menos jogadoras. Mas é sintético, o campo é igual. A diferença é a largura e o comprimento do campo, né? Essa é a diferença do futebol do society para o futebol 7. Então, o futebol 7, ele é um pouco maior. Ele tem um maior espaço, então tu consegue conduzir mais a bola. Não é tão grande quanto o campo, mas tem um espaço. Então, é uma modalidade gostosa de jogar.
O time da Mai, o Triunfo Independente, é um dos times que possuem grande relevância no futsal. A equipe nasceu lá em 2012, ou seja, completará 10 aninhos em 2022.
Mas antes disso, Marcos, existem relatos de outros times que já existiam no estado, como é o caso do Scorpion, do Veneno, que se transformou no Paula Ramos e depois formou parceria com o Figueirense, lá em 2017. Também tem o Schuller, time de Garopaba, cidade aqui no sul de Santa Catarina e que começou suas atividades lá em 2008.
Pois é, e o Schuller, que acabamos de citar, paralisou as atividades por um tempo, mas retornou recentemente. Conversamos com o técnico do time, o Luiz Fernando Pereira Amaral, que contou um pouco dos desafios dessa retomada.
Vamos montar o nosso time. Aí eu, pô, uma semana pro catarinense quer montar o time. Aí, cara, em 2 dias a gente levantou a grana pra disputar o catarinense. Aí, pô, agora vamos atrás das meninas. O dinheiro a gente já tem, vamos atrás das meninas. Fomos atrás da velha guarda lá nossa, que algumas meninas que já jogavam com a gente. É, puxamos mais umas meninas jovens pra poder correr pra essas velhinhas, né, cara? E a gente acabou fazendo um bom campeonato. Não foi ruim, mas não chegamos a um objetivo muito bom. Mas fizemos um bom campeonato. Até então, a Futebol 7 Brasil veio querendo que a gente disputasse a Copa do Brasil em seguida. Só que aí a gente, né? Eu, assim, ó, vou fazer o seguinte: vamos se estruturar mais. E ano que vem a gente vem mais forte, mais sólido, né? Mais entrosados para, tipo, fazer um campeonato melhor. E aí foi, cara. A gente conseguiu quadra, conseguimos mais meninas. Hoje, a gente não cobra nada das meninas, a gente só cobra a disponibilidade delas ir poderem treinar e ir para os jogos. Ônibus a gente pega, a prefeitura disponibiliza para nós, e os patrocínios a gente consegue água, consegue, né, comida, consegue dar tudo para elas não precisarem gastar nada do bolso delas, né? Lógico, elas compram algumas coisas para elas levar para elas, pessoais, mas em questão de a gente, elas não gastam com a gasolina, elas não gastam com alguma despesa de jogo, elas não gastam com nada, né? A gente tenta deixar tudo para elas se preocuparem só em jogar.
E já que estamos falando dos campeonatos e dos desafios dos times para disputá-los, é importante a gente explicar um pouco sobre como eram os campeonatos antigamente e como funciona nos dias de hoje.
O Emerson Prado, técnico do Figueirense Paula Ramos, que acompanhou toda a trajetória do time desde quando a equipe se chamava Veneno, contou pra gente que atualmente o principal calendário é organizado por uma empresa, a FUT7 Brasil.
No início tinham muitas federações, não tinha uma só. Como era um esporte muito novo, todo mundo queria... É que nem qualquer coisa que aparece na internet. Criptomoedas, todo mundo compra. Sei lá, esses negócios que aparecem na internet de curso, todo mundo compra. Então, no começo tinha muita federação para ganhar dinheiro, para fazer competição. Então, era uma bagunça, porque ninguém sabia o que ia fazer. E era muito, muito, muito várzea. E aí essa empresa entrou com um trabalho de visibilidade muito maior, de impressionar com estrutura de campo, bolas, imagem.
Sobre essa questão das competições e do calendário, nós ouvimos diversos relatos de que esse era um dos grandes problemas para ampliar a modalidade. Separamos um trechinho da conversa com o Fernando, técnico do Schuller, que falou pra gente um pouco sobre as principais diferenças dos antigos campeonatos para o atual calendário.
A questão de mudança eu senti bastante no calendário, realmente. E antes era um parto para ter uma competição, ou até mesmo uma competição do nível que está tendo hoje, que é um campeonato catarinense, uma Copa do Brasil, uma Liga Nacional, e a gente não via isso antigamente. E hoje a gente já sabe o calendário de 2022. Então, assim, hoje a gente sabe, assim, ó, eu antecipei a minha programação de treino com as meninas porque em seguida já tem competição. Então, hoje, essa disponibilidade de calendário que a Futsal Brasil oferece para a gente é uma mudança enorme que a gente tem na Futsal Brasil hoje, porque as meninas já sabem o que vão disputar, já sabem o que podem disputar. Então, a diferença para mim é gigantesca, é isso. É a questão do calendário, que hoje a gente sabe o que vai poder disputar ou não.
Atualmente, a Futset Brasil oferece 7 competições anuais para os times de Santa Catarina. São elas: Campeonato Metropolitano, Taça do Governador, Campeonato Catarinense, Copa Sul, Copa do Brasil, Liga Futset Nacional, que é atualmente o Campeonato Brasileiro, e o Mundial de Clubes.
Além dessas competições, as atletas também possuem a chance de serem convocadas para jogar na Seleção Brasileira de Futset. A Mai já foi convocada para jogar a Copa do Mundo da modalidade e falou como foi essa experiência e como funciona.
Então, quando a gente vai jogar, representar o Brasil, a federação, né, ela pagou todo o custo que a gente teve, né? Então, as jogadoras que foram representar, eles pagaram todo o custo, viagem, passagem, né, de avião, pagaram comida, hotel, tudo pago. A gente não teve nenhum gasto, né? Tudo foi a despesa deles. Foi uma experiência muito incrível, muito aprendizado, é muito gratificante, sabe? Porque é algo que você vai poder levar para a tua vida, né? Tu vai poder levar, contar para os teus filhos, pô, a mamãe, né? Já representou, eu posso contar para os meus afilhados, para o meu sobrinho, pai e mãe, como eles ficam orgulhosos. É uma sensação mesmo única. Um aprendizado, conhecimento que a gente tem, porque tu não espera, né? Eu tô com 29 anos hoje. Então, quando que eu ia imaginar que eu ia estar representando o meu Brasil? Eu tive a oportunidade e agarrei com as duas mãos. Então, foi muito gratificante mesmo. Foi muito prazeroso vestir a camisa, ter aquela sensação. Poxa, eu vou poder contar para o meu filho, vou poder contar para o meu esposo, né? Vou poder contar... Quando eu tiver velhinha lá, vou lembrar, vou olhar as fotos e vou ver, né? Poxa, já representei meu país, que gratificante. As pessoas, todo mundo fica muito feliz, todo mundo torce. É muito gratificante mesmo, é algo prazeroso, assim. Quando eu soube, fiquei muito feliz, muito surpresa. Não tinha explicação, assim, sabe? Que é uma coisa que tu almeja, que todo jogador, onde o jogador quer chegar, né? Todo jogador profissional, ele quer chegar a ser atleta para representar o Brasil, né? Não tem um jogador que não sonhe com isso. Então, quando acontece com você, você, poxa, quer dizer que todo o meu sacrifício de acordar cedo, de me dedicar, de sair correndo do trabalho, correndo para treinar, sair correndo para a faculdade, dormir muito tardão, acordar muito cedão, valeu a pena. Então é muito gratificante, é muito gostoso. A palavra é gratidão, muito conhecimento e muito aprendizado.
Agora, para vocês entenderem mais como funciona a Futset Brasil, nós conversamos com o Vitor Marx, responsável pela comunicação nacional e internacional da Futset Brasil. Ele enfatizou que a Futset Brasil é uma empresa e não uma federação em si.
A Futebol 7 Brasil, muita gente fala que é federação e tal, não. Futebol 7 Brasil, assim como as ligas europeias, como por exemplo a Premier League, a La Liga, ela é uma empresa que gere o campeonato, é uma liga, que é chancelada pela Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7, que seria, no caso, como se fosse uma CBF. Então, ela dá chancela para a gente fazer as competições e, em contrapartida, a gente investe na modalidade e também a gente recebe por isso.
E lembra que a gente falou que o Vitor também cuida da parte internacional? Pois é, a Futset Brasil é a única instituição do país que está autorizada a fazer campeonatos internacionais que estejam ligados à Federação Internacional de Futset, conhecida como FIFSET.
Federação Internacional de Futebol 7 é como se fosse a FIFA. A Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 está filiada à FIFSET. Então, e como a Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 nos deu a chancela para que a gente pudesse fazer os campeonatos, então a gente é chancelado pela Federação Internacional de Futebol 7. A única instituição chancelada pela Federação Internacional de Futebol 7 a fazer campeonatos em nome da instituição aqui no Brasil.
E é por isso que hoje o calendário feminino conta com o Mundial de Clubes, por exemplo. Só para ter uma ideia, ano passado 10 times disputaram o título, sendo que o Flamengo foi campeão tanto na modalidade feminina quanto na masculina.
Pois é, é uma grande potência, né? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Flamengo daqui a pouco, para entender o porquê que o clube carioca está conquistando os maiores títulos da modalidade.
Boa. Mas agora, voltando às competições, a gente foi atrás para entender quando e como o calendário da Futset Brasil chegou no estado. O Vitor contou pra gente que a primeira competição foi realizada lá em 2016. Escuta só.
Então, tudo começou ali, quando a gente decidiu fazer a Copa Sul Feminina. A ida para Santa Catarina, nós somos aqui de Curitiba. Então, a gente estava muito fortificado aqui em Curitiba, fazendo o circuito paranaense. Masculino, né? E aí a gente olhou com muito carinho o futebol catarinense, pensando, vamos expandir para Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente fez a Copa Sul e resolvemos fazer a Copa Sul Feminina também. Aí a gente conheceu a Thay nos falou dos problemas que elas tinham, que o futebol 7 catarinense tinha. E aí a gente resolveu trabalhar. A Thay foi uma das grandes personagens para que o futebol 7 catarinense, e não só catarinense, como o futebol 7 brasileiro, tivesse uma grande propulsão que tem hoje. Ela é uma das embaixadoras do futebol 7 feminino no Brasil hoje. Então, ela é uma das grandes personagens, um dos grandes motivos da gente ter trabalhado com o futebol 7 feminino hoje.
Nós conversamos com a Thay, embaixadora da modalidade, que o Vitor cita como uma grande personagem para a ampliação do calendário no estado. Ela também fundou o Atlético Catarinense em 2015, e desde lá, o time já conquistou títulos como a Copa Sul de 2018 e o Municipal de 2021, assim como campanhas de destaque pela Liga das Américas de 2018 e 2019, quando terminou na terceira colocação. A Thay falou sobre o que a levou a buscar por essa nova alternativa.
Para mim, o que mudou é a aceitação assim, de quem está por trás, porque antes era tudo muito mais difícil assim, de conseguir uma competição, de conseguir um horário legal para fazer uma divulgação. Em 2019, o Futebol 7 Brasil veio daí com as competições estaduais também, porque até então eles só estavam fazendo as nacionais. Aí eles fizeram 2019, 2020, 2021, e para mim assim foi, além de ficar muito feliz de ter essas competições, foi um alívio porque, teoricamente, hoje a minha preocupação diminuiu muito.
E foi com essa iniciativa que a Futset Brasil enxergou em Santa Catarina um grande potencial de crescimento, principalmente para a modalidade feminina.
Então a gente sentiu a necessidade de fazer mais competições. É a única forma da gente tratar com respeito é fazer campeonatos que durem o semestre inteiro. Fazer campeonatos que todo final de semana os times possam jogar. Ano passado, só aí em Santa Catarina, a gente fez 5 competições femininas a nível estadual e municipal. Isso é muita coisa. No campeonato passado, no campeonato de 2020, no campeonato catarinense, a gente fez 3 etapas do estadual em diversas cidades de Santa Catarina. Então, teve time de Joinville, teve time de Criciúma, teve time de São Bento do Sul, teve time de Florianópolis, da Palhoça. Então, é uma forma da gente tratar com respeito essas meninas. E a gente vê muito crescimento. Santa Catarina é um polo muito importante no futebol 7 feminino, principalmente pela base que foi feita lá nos anos atrás, começando com a Thay. Com a Thay Valtin, do Atlético Catarinense.
E com esse crescimento, sobretudo na questão do calendário, os times precisaram buscar por alternativas para conseguir participar de todas as competições. Isso porque os campeonatos possuem algumas taxas, como a de inscrição e taxa de jogos, a depender do campeonato. Além disso, tem toda a questão de hospedagem, alimentação, transporte e outros custos do dia a dia mesmo dos times, como materiais e uniformes.
Exatamente, e para falarmos sobre como os times se mantêm financeiramente na modalidade, nós separamos um episódio inteirinho para falar sobre isso. No próximo episódio, vamos falar também sobre como funciona essa relação dos times de camisa com as equipes de futset, como é o caso do Figueirense e do Flamengo. Será que eles remuneram suas jogadoras? Quais são os reais benefícios dessas parcerias?
Tudo isso a gente conta no nosso próximo episódio. Só confere uma palhinha do que preparamos para vocês.
Eu acredito que ainda a federação ela precise, talvez, às vezes, nos ajudar, nos apoiar com valores também. Porque não, às vezes não adianta eu pagar R$5.000 de inscrição e não ter um retorno desses R$5.000, se eu sou campeão. No mínimo, eu preciso ter um retorno, porque meu time ele está gastando, e se ele não tiver um retorno só, ah, ganhou vaga para tal coisa, não cresce. Por quê? Porque é muito gasto.
Não paga ninguém, a gente ainda não tem essa condição, mas graças a Deus não precisamos ir no, não precisamos, né, durante esse ano fazer rifa, ir na sinaleira.
Tudo que a gente recebe a gente investe no avanço da modalidade, porque a gente tem a filosofia de que a gente precisa investir para crescer.
E aí, o caminho é esse, né? O caminho é esse, aparecer mais, né? As pessoas frequentarem os jogos, se tiver gente vendo, vai ter mais oportunidades de patrocínio, etc.
O fato da gente jogar num clube que é conhecido nacionalmente, né? Que aqui no estado tem uma grande força, é o fato da gente ter a visibilidade. Se tem audiência, se tem gente procurando, se a arquibancada está sempre cheia, por que não patrocinar? Por que não estar ali e tentar tornar algo profissional, sabe? Eu não entendo.
Bom, e por enquanto é isso. Mas claro que a gente espera por vocês para os próximos episódios. Eu sou Marcos Jordão.
E eu sou Thaís Regina. Esse foi o nosso primeiro episódio do FutsetCast. Até a próxima!
O roteiro, edição e produção deste episódio foram realizados por Thaís e Regina e Marcos Jordão.
Técnica de Peter Lobo.
O FutsetCast é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Thaís e Regina e Marcos Jordão, com orientação do professor Samuel Lima.